Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Leonar Ribeiro Jacinto.
E se você quiser fazer como Leonar e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o primeiro transplante capilar da história aconteceu em meados do século XIX. Foi meio improvisado, não deu muito resultado, mas a data mostra como o incômodo com a calvície vem de longe. De lá pra cá, os cientistas já descobriram muita coisa sobre o assunto. Por exemplo, que as áreas do escalpo propensas à calvície aparecem já durante a gestação do bebê. Tem a ver com genética. Se você tem um pai careca, sua chance de perder seus cabelos é bem grande também. Mas também tem a ver com o estresse e com outros fatores emocionais que podem ser determinantes para a queda das madeixas. Outra constatação. Apesar das mulheres também sofrerem com a calvície, o problema incide principalmente em nós. Segundo a Organização Mundial da Saúde, metade dos indivíduos do sexo masculino vão perder fios de cabelo de forma significativa até os 50 anos. Mas calma, pode ficar tranquilo. A regra prevenir é melhor que remediar, vale para os potenciais carecas também. Quanto antes você começar a prestar atenção nos seus cabelos, maior a chance de evitar que eles caiam. Quais tratamentos fazer? Onde buscar? O que fazer no dia a dia para prevenir a calvície? As respostas esperam por você no episódio de agora. Prepare-se para dar um super zoom no seu couro cabeludo. Vamos investigar por que os 5 milhões de folículos que habitam sua cabeça nem sempre respeitam sua vontade de ter uma cabeleira grandiosa. É hora de convencê-los do contrário. O Eu Não Acredito Calvície vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu descobri isso recentemente. Tem canais a cabo específicos que em determinado horário o público é calvo.
E também do professor Mauri.
Eu lembro deles comentando que cabelo não para de crescer mesmo depois que a pessoa morre.
Com a participação do Adriano Almeida.
Eu sempre digo, você não deve adiar o seu tratamento. Começou a perder cabelo, o quanto antes buscar um médico especializado é melhor.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri.
E já quero começar, seu Tato Tarkan, avisando você, querido ouvinte, aqui do Eu Não Acredito, de que a Rede Geek não tem somente esse podcast, não. Nós temos diversas atrações que você pode ouvir todas elas no feed da Rede Geek ou em feeds separados.
Exatamente, são vários podcasts, e se você quiser conhecer todos os podcasts da Rede Geek, é só acessar redegeek.com.br ou procurar Rede Geek Podcasts no seu agregador favorito. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Apple Podcasts, tem no Pocket Casts, tem no Castbox. Pensa num agregador de podcast. Tem.
Tamo lá. Mas o legal de acessar redegeek.com.br, tá? Porque lá você não vai ver só os podcasts, você também vai poder ver que a gente tem conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram, mas mais importante que isso, você vai conseguir ver quem faz com que a Rede Geek aconteça.
É verdade. Nós temos a listinha ali de quem
faz parte da equipe e a galera é maravilhosa.
É realmente maravilhosa, então vai lá, acessa redegeek.com.br e prestigie o trabalho de todo mundo. Você vai conseguir ver o rostinho de todo mundo que ajuda a fazer acontecer.
A gente não tem muitos recados pra essa semana. Essa semana, pelo menos do nosso lado, que tá tranquilo de novidades. Mas eu quero deixar um recado importante.
Diga lá.
Para as pessoas que não são inscritas, se inscreverem no nosso canal do YouTube. E as pessoas que não seguem a gente no Instagram, seguirem @redegeek no Instagram. Por quê? Você me pergunta.
Por quê? Eu te pergunto.
Porque vai aparecer um negócio mó da hora nas próximas semanas, que eu não posso dizer o que é, mas a gente vai divulgar lá.
É isso aí. Pra quem já segue, já consegue ver alguns bastidores acontecendo. Não, é porque a galera tá postando lá, tô aqui na Rede Geek, tô fazendo tal parada com a Rede Geek. E, mano, tá tudo no segredo ainda.
E eu quero deixar claro que todas as pessoas que vieram presencialmente aqui pra Casa Geek, todas foram testadas, estão seguindo todas as normas da Organização Mundial de Saúde e os mesmos protocolos de segurança do cinema e da televisão.
É isso aí, o bagulho é louco aqui.
Eu fiz tanto teste de narizinho, Zé Maurício.
Nossa, fiz de sanguinho, de narizinho, fiz todos os testes
possíveis imaginados. Por enquanto, só testei negativo.
Eu também. Negativo é bom.
Parece o meu segundo ano do colegial. Que hoje em dia seria segundo ano do ensino médio.
Nossa, velho. É isso.
Teve mais negativo do que minhas notas de química. Mas tá tudo certo, né, senhor?
A gente sobreviveu.
É isso aí.
Mas isso é um negativo bom.
É um negativo bom. Ao contrário do meu segundo ano do ensino médio.
É isso aí. Então siga a gente em todos os lugares, lá no Instagram, no YouTube também. E ouça todos os podcasts da Rede Geek.
É isso aí, professor Maurinho, que tem agora!
Tem podcast!
Podcast!
Comecei a notar o desmatamento da minha floresta capilar há cerca de um ano e meio. Tenho 23 anos. O que me chamou a atenção foi a quantidade de cabelo que começou a se acumular no ralo do banheiro depois de uma semana de banhos diários. Cabelo no ralo, ralo o cabelo. Mas nem era preciso esperar até os 20 e poucos anos para saber do meu destino. Meus avós eram carecas e meu pai é careca. Filho de careca, carequinha é. Culpa da herança genética. Eu me pergunto se essa herança não podia incluir olhos verdes. Não inclui. O testamento genético da família é bem claro. Deixo para meu filho minha careca e este a deixará para seus sucessores. Tudo bem. Só espero que a outra herança, em dinheiro, me permita fazer um implante. Texto de Vinícius Dias, publicado no jornal Gazeta do Povo.
Professor Mauri, essa semana falaremos sobre calvície.
Eu tô sentindo que a produção está me perseguindo. estão dando indiretas.
É assim, porque você nunca vê seu cucuruco, né? E aí a produção tá dando sinais, já, né?
Instalaram uma câmera, né, em cima da mesa de gravação. E aí falaram, acho que é melhor a gente dar um toque aí e falar sobre calvície. E pra falarmos sobre esse tema, trouxemos aqui Adriano Almeida, presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo. Adriano, seja bem-vindo, eu não acredito.
Obrigado. É um prazer estar com vocês.
E Adriano, fala um pouquinho sobre você. Por que você pode falar sobre essa temática da calvície? Fale um pouquinho aí. Porque, pelo que eu tô vendo, pelo menos pela câmera, você não faz parte do grupo dos calvos.
Olha, eu sou de uma família de calvos. Quando eu decidi, né, dentro da medicina, escolher a primeira dermatologia e depois a tricologia, eu já era um paciente de cabelo. Então, meu pai é completamente calvo, meus tios são calvos, minha avó materna era calva, e o meu maior medo era me tornar tão calvo quanto meu pai. Então eu comecei a me tratar bem jovem, e me trato até hoje. Então isso me estimulou a cuidar de pessoas que têm o mesmo problema que eu, né? O mesmo problema que a minha família tem. Então, quando eu decidi, dentro da medicina, escolher a tricologia, dia. Foi uma coisa até íntima e pessoal.
É, isso aí, né? Já que já tá fazendo investimento na educação, vamos usar em benefício próprio também ali, né?
É, isso aí.
Tá certo, tá certo. Aí eu acredito que a primeira pergunta é: por que as pessoas ficam calvas? No popular, por que as pessoas ficam carecas? Por que o cabelo cai?
Existem vários motivos que geram queda de cabelo, né? Quando nós estamos, já se citaram o nosso amigo aí, né? Vamos falar um pouco dos homens. Os homens ficam calvos pela questão genética, chamada alopecia androgenética. Parte do couro cabeludo, quando está lá na barriga da mamãe, deriva da mesoderma, que é a parte de baixo. E parte do couro cabeludo, que é o ápice da cabeça, deriva da crista neural. Então, essa parte que é original da crista neural, ela sofre uma ação da testosterona. A testosterona do homem faz com que o cabelo atrofie. Ah, então só acontece a alopecia androgenética no homem. Não, acontece na mulher também. Né? A mulher também pode ter esse tipo de perda de cabelo, que gera uma atrofia do cabelo e uma perda nos homens definitiva e na mulher nem sempre definitivo. O cabelo na mulher geralmente fica só ralo. Mas como nós estamos falando de queda de cabelo, não existe só a queda de cabelo genética. Existem vários outros tipos de queda de cabelo. Por exemplo, existem doenças que não são próprias do cabelo e que refletem no cabelo. Por exemplo, distúrbio de tireoide. Uma pessoa tem um hipotireoidismo. Ela pode vir a ter perda de cabelo, né? É uma questão endocrinológica que gera queda de cabelo. Distúrbios nutricionais. Uma deficiência de ferro, cobre, zinco, vitamina D, também pode gerar queda de cabelo. Uma questão nutricional que gera queda de cabelo. Essas duas que eu citei não é uma queda de cabelo definitiva. Você trata a tireoide e o cabelo volta a nascer. Você tem uma correção nutricional e o cabelo volta a nascer. Nós temos também algumas quedas de cabelo que são relacionadas às questões emocionais. Nós temos também as doenças autoimunes que podem gerar queda de cabelo. As doenças autoimunes e que geram muitas vezes a queda de cabelo temporária, como é a história da alopecia areata, o estresse pode ser o estopim para que essa doença aconteça e gera uma perda, não só de cabelo, mas de pelos do corpo inteiro. Então a pessoa pode perder barba, sobrancelha, cabelo. Essa queda de cabelo ela pode ser em placas, que é uma alopecia que gera buracos. Muitas vezes as pessoas confundem achando que é a pelada, que é uma tínea, uma micose, e não é uma micose no couro cabeludo. Ela vem primeiro em placas, ela pode ser total, perder todo o cabelo, e ela pode ser universal, perder todos os pelos do corpo. Então essa é a alopecia areata.
Eu tinha um colega que ele não tinha sobrancelha, não tinha barba, não tinha cabelo. E aí eu falei pra ele assim, mas cara, você não tem pelo nenhum? Ele falou, não, é uma condição genética. Eu não tenho nem pelo na axila, eu sou tipo um golfinho. Eu falei, caramba!
Ele tinha realmente pouquíssimos pelos pelo corpo, né? Você via pela sobrancelha extremamente ralinha e tudo mais. E ele tinha até um biotipo meio indígena, assim, é, né? E aí a gente falou assim, putz, será que tem alguma coisa a ver com essa genética ancestral?
Não, tem raças que tem pouco pelo mesmo. O japonês tem pouco pelo, né? Mas ele tem cabelo. Então, a história de não ter pelo algum no corpo não é racial, né? Geralmente é outra condição.
E me fala uma coisa, né? Você estava falando sobre no momento do desenvolvimento do bebê e quanto isso já vai influenciar na calvície, né?
Completamente.
Olha que loucura, né? Realmente, então, fazer um tratamento antecipado ou se prevenir, né? Pode realmente ajudar. Mas a gente já chega nessa questão aí de prevenção e tratamento. Eu queria entender essa questão de a calvície, ela, pelo menos no meu conhecimento leigo, no que eu vejo, né? A calvície, ela sempre ocorre na parte de cima do cabelo, né? E não na lateral, né?
A calvície genética. A explicação é essa, pra calvície genética. Mas quando a gente tem a história da alopecia areata, ela pega a parte de baixo. Então, quando você vê alguém calvo na parte de baixo do couro cabeludo, né? A região hospital, a região temporal aqui, com certeza não é genético. É outra doença. Entendi. E nós temos várias outras. Nós temos o líquen, que é uma doença que é muito grave. O líquen é uma doença que gera uma alopecia cicatricial. Como o próprio nome diz, gera uma cicatriz. Uhum. Quando você tem essa doença instalada na região, seja embaixo, seja em cima, destrói completamente o cabelo. Não há o que fazer.
a não ser tentar controlar para que a doença não piore. E aí, depois que a doença se estabiliza, aí sim pode-se pensar num transplante de cabelo.
E a gente tem diferenças entre calvície masculina e feminina? Tem alguma relação, por exemplo, em relação à testosterona? Vários dos meus amigos que estão ficando calvos, normalmente eles têm mais pelo no corpo, eles têm mais sinais de ter mais testosterona.
Isso é,
tem
alguma relação? É inversamente proporcional, né? Quanto mais testosterona, menos cabelo, né?
É, então!
Quanto mais peludo, mais fortão, menos cabelo.
Existe realmente uma relação?
Total, uma relação total.
Que loucura!
Por que que muitos pacientes que começam a usar anabolizante, seja para desenvolvimento no exercício físico, e hoje é um modismo as mulheres também usar testosterona para melhorar o desempenho físico, melhorar a libido, né, eles estão ficando muito calvos por causa da testosterona. A testosterona vai consumindo o cabelo dessas pessoas.
Isso que o Tato comentou, né? Eu até ia perguntar, porque minha tataravó, né? Minha bisavó falava isso, né? Queria saber se era só um dito popular, né? Esse tipo de coisa.
Não, porque eu tenho vários homens na minha família, tem algumas linhas assim da minha família que tem uma propensão à calvície. Olha, de verdade, tinha o meu avô materno tinha um combover, sabe? Ele tinha a franja aqui e aqui no cima no cucuruco ele não tinha mais. O topete dele vinha até o queixo e ele jogava pra trás. Naqueles tinham o cabelo nos 40, cabelo nos 50, ele jogava pra trás o cabelo e penteava assim, sabe? Com gelzinho e tudo. Agora, o meu pai, por exemplo, ele já tá mais com as entradas aqui, dá pra ver aqui em cima, sabe? Tá meio ralo, se você... Sim. Se ele tá na sala de jantar e alguém desce a escada, dá pra ver um certo reflexo, assim. Se eu só bate do lado errado, dá aquela cegada. Eu acredito, pelo menos até agora, que eu puxei a genética do meu avô paterno, que ele faleceu com mais de 80 anos e completamente cabeludo. Ele tinha volume de cabelo, inclusive ele tinha poucos cabelos brancos, e eu tô na mesma onda, assim, sabe? Às vezes aparece um fiozinho branco aqui, um fiozinho branco ali, mas em contrapartida, por exemplo, com o Mauri, que desde os 15 tem cabelo branco, por enquanto eu tô ótimo.
Isso também depende da penetrância genética, ou seja, a agressividade da doença em cada pessoa. Muitas vezes, no caso de um familiar seu que é completamente calvo, a agressividade da doença é muito maior do que naquele que tem só uma entradinha ou ficou calvo só na coroinha. Então, isso não depende muito da idade. Às vezes as pessoas falam assim, se eu comecei a perder cabelo cedo, com certeza eu vou ficar completamente calvo? Não dá para prever isso. Isso é uma coisa que, infelizmente, não dá para você afirmar para a pessoa, né? A gente sempre fala, cuide-se porque você tem uma vida longa para perder cabelo. Eu até brinco, eu espero que você viva muito, né? Então, vivendo muito, tenho a chance de perder muito cabelo. Mas não dá para prever o quanto a pessoa vai ficar calva também.
Assim que o BBB 21 começou, Lucas Penteado ganhou destaque. O slammer, apresentador, ativista, ator e rapper de 24 anos, recebeu duras críticas dos outros participantes por ter extrapolado numa das primeiras festas. Lucas se arrependeu, pediu desculpas, mas não adiantou. Nos dias que se seguiram, o rapper foi cancelado, ignorado e repudiado por quase todos os outros participantes do reality show. A partir daí, quase sempre cabisbaixo e sozinho pelos cantos, uma característica na sua cabeça começou a chamar bastante a atenção do público. Lucas apresentava grandes falhas no couro cabeludo. Preocupado com a tristeza do jovem, Lázaro Ramos fez uma postagem em seu Instagram. O ator escreveu, abre aspas, "Ver você com a cabeça tomada pelo que parece ser alopécia, que é essa doença causada pelo estresse, dá angústia. Ver passar da euforia para esse desespero e solidão dispara vários gatilhos, como falei no texto anterior. Mas saiba que sua família te ama e tem muita gente que está compreendendo o que você está passando e enviando energias para que você possa aguentar firme e sair desse programa maior do que quando entrou e sendo o Lucas que conhecemos." Fecha aspas. Em matéria da hypeness sobre o assunto, o dermatologista Daniel Coimbra caracterizou a condição de Lucas como alopécia parcial. Mas o especialista disse não ser possível afirmar, apenas analisando as imagens, se a alopécia de Lucas está associada ao estresse ou a questões genéticas. O fato é que, menos de 2 semanas do início do programa, Lucas desistiu do reality show. Foi depois de beijar Gilberto numa festa. Enquanto os espectadores testemunhavam o primeiro beijo gay da história do BBB, Lumena e outros participantes da casa questionavam a bissexualidade de Lucas. Foi a gota d'água para o rapper. Aos prantos, abriu mão de concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão e saiu da casa. Já fora do programa, entre uma aparição e outra na mídia, a alopécia de Lucas continua visível, mas as falhas parecem estar diminuindo. Lucas parece ter tomado boas doses de um remédio bastante indicado nesses casos. Acolhimento.
Eu tenho um caso próximo. A minha esposa tem uma genética da família dela, inclusive. A bisavó dela, de um lado, também tinha o cabelo assim. E a avó dela, do outro lado da família, também. Tem um cabelo muito fino, sem muito volume. Ela morre de medo. Ela tem o cabelo oleoso, a pele oleosa. E ela passa estresse, o cabelo começa a cair. Ela morre de medo de ficar calva. E eu não sei se tem, por exemplo, o volume de cabelo, o tipo de cabelo, tem algum indício maior, porque, pelo menos na minha percepção até agora, é que a calvície é uma condição que afeta muito mais o emocional por ser estético do que de fato, sei lá, impactar na saúde de outra forma. Tipo, ah, poxa, você tem mais chance de, sei lá, pegar gripe ou um resfriado porque está calvo. Pelo menos nunca vi nenhuma pesquisa do gênero. Pra mim é muito mais, poxa, o impacto que faz no nosso emocional por a gente ver a nossa autoimagem diferente do que a gente está acostumado. E aí eu quero entender um pouco, por exemplo, na questão das mulheres, como isso afeta? E primeiro, se minha esposa tem que se preocupar, ela morre de medo. Consulta grátis, né?
Vou começar definindo saúde. É o bem-estar físico e mental. Se a mente, se o emocional não tá bem, a pessoa pode ficar doente.
Sim.
A falta de cabelo gera uma depressão, uma baixa de autoestima. Muitas vezes eu, infelizmente, me deparei até com ideias suicidas por causa da falta
de
cabelo.
Caramba, que triste.
Então, assim, voltando à história da sua esposa, né? Se ela tem uma carga familiar de muitas mulheres com pouco cabelo, eu acho que ela deve se preocupar, sim. Talvez ela não teve uma sensibilidade ainda do cabelo, porque ainda não entrou na menopausa. Então, é um momento que ela deve preocupar muito, porque na menopausa os hormônios femininos declinam e muitas mulheres passam a ter um afinamento, uma perda importante de cabelo. Eu sempre digo, você não deve adiar o seu tratamento. Começou a perder cabelo, o quanto antes buscar um médico especializado é melhor. O tratamento precoce é muito importante, porque quando a gente pensa em alopecia androgenética, o que você perde, você não consegue recuperar com o tempo, com nenhum tipo de tratamento. Então, é muito importante, é fundamental o tratamento precoce.
E aí, essas outras condições, por exemplo, em relação ao que até o Tato trouxe, né? Da oleosidade da pele, né? Algo relacionado à pele também influencia na questão do cabelo?
Influencia, porque a oleosidade da pele é a oleosidade do couro cabeludo. E quanto mais oleoso o couro cabeludo, mais favorece a dermatite seborreica, mais favorece a queda do cabelo. Então, o controle da oleosidade é muito importante. Então, o uso do shampoo adequado é fundamental. Não vou te dizer que quem tem o couro cabeludo oleoso vai ficar calvo, não. É isso também. Mas é importante o cuidado com a oleosidade para não estar favorecendo a queda do cabelo.
Que a impressão que eu tenho aqui com a pele oleosa, se cai o cabelo, parece que a gordura dá uma tapadinha. Se tapar ali o folículo, não cresce mais, entendeu?
Vai obstruir o hoste, né? Mas também não é esse o fundamento, né? Não é que a pele oleosa vai tampar o buraquinho, que é o hoste folicular, e não vai nascer mais cabelo ali, né? Ele não tem essa capacidade de obstruir e não permitir que o cabelo nasça novamente, né?
E dentro disso que você tá comentando, né? O cabelo, a queda do cabelo, ele entra dentro da mesma característica, sei lá, de uma pele morta. Sei lá, eu tenho... Muita gente, sei lá, faz esfoliação
esfoliação da pele pra liberar uma pele nova e deixar a pele adequada, mais bonita.
Pra tirar a pele morta.
Eu fazer, sei lá...
As pessoas pensam que o cabelo é uma estrutura morta. Uhum. Não é isso. O fio do cabelo, ele já não tem mais irrigação, digamos assim. Ou seja, não tem mais sangue passando no fio. Mas todo o arcabouço que envolve o fio é totalmente vivo. As pessoas pensam que precisa fazer massagem no couro cabeludo para irrigar o couro cabeludo, porque está tendo perda de cabelo, porque não está tendo aporte sanguíneo. Não, não é isso. Tem aporte sanguíneo, senão teria necrose. A parte da pele ia morrer. O tecido não ia ter vitalidade, não é nada disso que acontece, né? O tecido tem vitalidade. Quando nós fazemos um transplante de cabelo, nós transferimos um tecido, né, que é um pedacinho da pele que envolve o cabelo, levamos para outra área e contamos com a angiogênese, que é a formação de novos vasos para irrigar aquele folículo. Então, um transplante de cabelo, na maior parte das vezes, o pelo cai. E aí, depois vem um novo pelo. Por que que esse novo pelo vem? Porque tem a angiogênese. Então, volta a ter uma arteríola que irriga, volta a ter uma vênula que vai transportar aquele sangue que não é mais arterial e passa a ser venoso. Então, tem toda uma estrutura para cuidar daquele pelo. Então, não existe morte de tecido na calvície. O tecido da calvície, a área calva, é totalmente irrigada, tem um suporte sanguíneo natural.
E a gente falando de transplante aqui, eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas eu vou começar com a dúvida mais engraçada de todas, depois a gente vai pra sério.
Não, eu quero deixar o transplante pro final, porque eu quero segurar a galera até o final pra...
João Clare, pera. Então eu seguro mais adiante. Mas existe uma proporção, por exemplo, de casos de calvície, sei lá, 90% é em homens, 10% é em mulheres? Existe uma diferença de gênero em relação a isso, uma proporção
estatística
em relação aos gêneros?
100% das pessoas vão ter algum tipo de calvície. Ah, mas minha avó morreu cabeluda. Você pode ter certeza que ela tinha menos cabelo que tinha na juventude.
Ah, sim.
Então, até quem não tem nenhum tipo de problema grave vai ter o que nós chamamos de alopecia senil, que é a diminuição do cabelo com a própria idade. Então, até uma calvície fisiológica existe. Então, é claro que a gravidade é muito maior nos homens, quando a gente pensa em alopecia androgenética. Mas as mulheres perdem cabelo, muitas vezes, pós-gestação, pós-menopausa, com o próprio envelhecimento. Então, assim, quase 100% das pessoas vão ter algum tipo de perda de cabelo ao longo da vida.
Mas e no caso da calvície grave mesmo? A calvície lustrosa, sabe?
Aquela aeroporto de mosquito.
É o aeroporto de mosquito, né? O motel que tem a entrada, a saída e a cama redonda em cima.
Esse aí vem antes do aeroporto.
Esse caso de calvície em homens e mulheres, existe uma proporção? No caso da calvície realmente intensa?
Nos homens, 50% dos homens vão ter esse tipo de perda de cabelo. A mulher é bem menos, né? Até mesmo porque ela não fica com esse tipo de calvície. É raro você vai ver uma mulher com a entrada e uma coroinha. Não, isso é um tipo de queda de cabelo que é masculino, né? Então a gente chama alopecia androgenética feminina com padrão masculino. Isso é raríssimo.
Uhum.
Essa mulher que tem esse tipo de perda de cabelo, você olha pra ela, ela parece um homem, né? Porque ela forma as entradas, ela forma a coroa, né? Então ela tem uma aparência masculinizada.
Atípico.
Isso é muito, muito raro, né? Infelizmente, trato de muita gente, né? Não só do Brasil, mas de fora do Brasil, vem se tratar comigo. Então, eu me deparo, às vezes, com esse tipo de quadro clínico. Mas é muito, muito raro. Ainda bem, né? Porque, além de ter pouco cabelo, ter uma fisionomia masculinizada, para a mulher é muito difícil.
E a maior parte dos casos, por exemplo, de calvície feminina, era a perda do volume de cabelo. Vai perdendo
o volume
e vão ficando os pelos cada vez mais rarefeitos mesmo.
Isso,
e aí ficam os fios soltinhos. Até o ponto de que você vê o couro cabeludo e tem os fios ali no meio, soltinhos.
Tem mulheres que você vê totalmente o couro cabeludo, né? Chega a essa gravidade. Mas não faz entrada. Só rápido.
Num story de seu Instagram, a cantora sertaneja Maraísa mostra o topo da sua cabeça para a câmera. Para responder por que cortou os cabelos, ela puxa algumas mechas nas entradas da testa para a lateral e vemos falhas. O couro cabeludo ralo de fios. Ela explica, abre aspas,
Estou dando um descanso no aplique. Por quê? Porque eu sofro de alopecia androgenética. Sou carequinha aqui em cima, tá vendo? Então, a gente tem que começar o tratamento quanto antes. O grande motivo do curtinho é para tratar essa alopecia que eu tenho, que é genética, e cada vez mais intensificar os tratamentos capilares. Fecha aspas. Falar sobre o assunto mostra que a calvície também pode atingir as mulheres, e isso pode trazer uma importante quebra de tabus. A deputada federal Ayanna Pressley, primeira parlamentar eleita pela cidade de Boston para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, se tornou uma referência no assunto. Por muito tempo, Ayanna fazia tranças para esconder sua calvície, também causada por uma alopécia. Quando percebeu que sua escolha pelas tranças estava atrelada a seus próprios preconceitos, resolveu se libertar. Em 2020, totalmente careca, ela veio a público e contou sua história. Abre aspas. Eu só fui careca em minha própria casa e na companhia de amigos muitíssimo próximos. Agora não mais. Acredito que ir a público irá ajudar. Estou pronta porque quero me manter livre desse segredo e da vergonha que ele carrega consigo. Eu não estou aqui apenas para ocupar espaços. Também estou aqui para criar novos. Fecha aspas.
Trazendo de novo aqui, né, a minha bisavó, né, os ensinamentos e tudo mais. Eu, na minha infância, olha que coisa legal. Um passeio de sexta à tarde, assim, eu fui fazer junto com a minha família uma exumação de um corpo. Nossa, que passeio familiar nos anos 90.
Experiência.
Da época que tudo fechava aos domingos, né? É isso aí. Eles falaram, não, precisa exumar um corpo lá pra liberar espaço dentro do túmulo da família. Essas coisas. E eu tava lá junto e levaram o pequeno professor Mauro pra fazer
a experiência,
a exumação.
Genial.
E aí foi, assim, pra mim, foi muito curioso. Foi realmente muito legal, porque a gente abriu lá, e aí foi muito legal, porque meu avô pediu pra pessoa que cuida, não sei se é o coveiro é o termo correto,
o profissional do cemitério.
O profissional ali. Falou assim, posso descer com você pra ver como é que é? Meu avô desceu ali dentro do túmbalo, ajudou a tirar os ossos e tal. E aí ele voltou com um chumaço de cabelo, né? E aquilo me impressionou. E eu falei, nossa, mas... E aí, que isso, né? Ele falou, cabelo, e aí eu lembro deles comentando que cabelo não para de crescer mesmo depois que a pessoa morre. E eu guardei essa informação, mas isso é verdade?
Eu acho que tem um limite, né? Porque senão o mundo seria 100% cabelo antigo, né?
Isso é verdade, não é pra sempre, né? Mas por algumas horas, tanto os cabelos quanto as unhas crescem ainda.
Olha só.
Então tem o desenvolvimento ainda desses anexos, né? Tanto o cabelo, todos os dois são anexos da pele, né? Então, mas tem um desenvolvimento tanto do cabelo quanto da pele ainda, mesmo depois que a pessoa falece.
Que doideira. E eu lembro, meu, daquele chumaço saindo impressionado. Tipo, o que me impressionou não foi sair, sei lá, um crânio de lá dentro, mas saiu um chumaço de cabelo. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Foi realmente uma experiência única. Não façam isso com seus filhos.
Por favor, eu recomendo.
Ela pode ser traumática.
É, exatamente.
É por aí, por
mas
aí.
Voltando, tratamento de calvície, né? Prevenção e tratamento. Por exemplo, existe alguma recomendação bacana pra passar pras pessoas que estão acompanhando aqui? Sei lá, por exemplo, uma dica de lavagem de cabelo. Tem que lavar o cabelo. Tem gente que lava o cabelo todo dia. Quem tem o cabelo muito oleoso, lava todo dia. Mas também existe uma grande chance de pessoas que têm cabelo muito oleoso porque lavam todos os dias. E aí existe uma proteção. A gente já ouviu tanta besteira, eu não sei em quem confiar. Então, estou perguntando pra ter uma noção do tipo, o que que a gente já faz normalmente, que são os cuidados básicos, que podem fazer diferença no caso da calvície.
Pro bom e pro ruim.
Pro bom e mal.
Para os homens, o ideal é lavar os cabelos diariamente, porque a testosterona gera mais oleosidade. Então, lavar o cabelo um dia sim, um dia não, é pouco para a maior parte dos homens. Já as mulheres, elas devem, as que têm os cabelos mais longos, lavar o cabelo em dias alternados, porque o manto hidrolipídico, né, a oleosidade que a glândula sebácea produz aqui, ela não chega até a ponta do fio imediatamente. Lavar o cabelo um dia sim, um dia não é a frequência ideal. Claro que existem as exceções. Uma senhora que trabalha numa cozinha industrial, né, frita coisas o dia inteiro, é óleo suspenso no ambiente o tempo todo. Então, essa pessoa sim vai lavar o cabelo todos os dias, porque tem resíduo grudado naquele cabelo o tempo todo. Mas, salvo as exceções, essa é a frequência ideal. Para os homens, diário, e para a mulher, banho, dia sim, dia não. A temperatura da água.
Ah, isso faz diferença?
Aquela água que sai 40, 45 graus, que é super gostosa, né? Aquela água muito prejudicial, tanto para a pele quanto para o cabelo. Então, o ideal é em torno de 24 graus, que é uma água bem morninha, né? Não é uma água quente demais. Quanto mais quente, mais estimula a glândula sebácea, faz uma vasodilatação, né? E também vai fazer uma vasodilatação das glândulas, não só dos vasos. Então, pode estar estimulando a glândula sebácea você ficar com mais oleosidade. É importante você escolher o tipo de shampoo. Não é assim, é bobagem, cada esse shampoo é tudo igual, né? Claro que não é tudo igual. Você acha que a L'Oréal e outras aí, né? Não devia ter citado marca.
L'Oréal, pague nós. É, aceitamos patrocínio.
É, mas não foi intencional, né? Sem esse tem que ver na cabeça, né? E outras aí, elas não estudam, elas desenvolvem, né? Tem um teste para o shampoo para cabelo seco. É desenvolvido para o cabelo seco, shampoo para cabelo oleoso, é para o cabelo oleoso, o shampoo para cabelo tingido, shampoo para cabelo branco, tem até shampoo para cabelo branco.
É, o Maurinho usa desse, né? Meu shampoo é roxinho, para manter esse platinado.
Aí, ó, shampoo roxinho, para o cabelo não ficar amarelo, né? É. Quem fuma é pior ainda, né? Porque vai fumando, o bigode fica amarelo, o cabelo fica amarelo, é bem pior, né?
Com certeza.
Então tem que ter esse cuidado. Então, encontrar o cosmético ideal para você. O melhor shampoo é o shampoo mais caro? Não. Me perdoa as empresas que vendem shampoos muito caros. O melhor shampoo é o shampoo que dá certo pro seu cabelo. Esse é o melhor shampoo.
Então, eu posso comprar aquele 5 em 1, que é shampoo, condicionador, creme hidratante, anti-acne.
Na maior parte das vezes, esses shampoos que são 2 em 1, ele não compra nenhum papel direito. Então, assim, o que é a diferença do shampoo pro condicionador, para vocês entenderem? O shampoo, ele tem uma carga elétrica. Por isso que as mulheres devem ter pelo menos 2 shampoos, senão o cabelo fica muito eletrizado, fica duro, difícil de pentear. E o condicionador tem a carga oposta ao shampoo. Tanto é que o cabelo tá duro na hora que você tá lavando, aí você passa o condicionador, ele fica molinho de uma hora para outra. Por quê? Porque ele tira toda aquela eletrização do fio.
Legal.
Então, não é só porque enche o cabelo de gordura. Não, não é isso. Ele tem um papel de melhorar a penteabilidade do cabelo, né? Então, ele tira a eletrização no fio.
Aí, no caso, Adriano, quando você fala homem, mulher, você tá considerando o cabelo comprido. Então, sei lá, se um cara tem o cabelo comprido, ele também aí, no caso, pra ele, lavar o cabelo dia sim, dia não, seria o recomendado. Você tá pensando no comprimento ou não? O tipo de...
Não,
de...
do tipo.
Ah, de...
Porque ele é homem e ele tem testosterona.
Perfeito.
Ah. Mesmo que ele tenha cabelo comprido, a oleosidade vai ser maior.
Mas existem exceções a isso, Adriano? E eu digo isso por quê? Porque no meu caso, por exemplo, eu há muitos anos eu não utilizo gel. É muito raro passar um gel, uma pomada no meu cabelo. O meu cabelo, normalmente, eu tenho um creme de pentear. Então, antes de sair de casa, eu passo um creme de pentear nele e é isso. E o meu ciclo de lavagem é maior. Eu espaço mais do que o normal, porque eu sinto que se eu lavo o cabelo todo dia, ou dia sim, dia não, ele começa a ficar ressecado, ficar duro, não fica legal. E eu fui uma vez num dermatologista...
Aí você hidrata. Uma coisa é higiene, outra coisa é hidratação. Então, daqui a pouco você tá com caspa, que é a dermatite seborreica, tá com coceira, seu cabelo tá legal, mas você tá cheio de doença porque a higienização não tá adequada.
Eu fiz uma avaliação, e na avaliação que eu fiz, eu não tenho caspa, não tenho nada disso, e eu sinto que meu cabelo fica mais saudável tendo esse ciclo.
Pelo menos visualmente.
Pelo menos. Não, eu fui no dermatologista, falei, olha, dá uma olhada, porque eu comecei a alongar um pouquinho mais as lavagens do cabelo, e eu me senti melhor com o meu cabelo e essa relação. E o dermatologista olhou e falou, olha, não tem nenhum problema, então aparentemente você encontrou um jeito que funciona bem pra você, mas tome cuidado com a higiene e tal, 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 e aí eu tenho esse ciclo um pouco mais longo. Tô errado? Pode falar, fica, olha, à vontade.
Eu não te examinei, né? É difícil a gente falar do que a gente não tá examinando, mas 99,9% dos homens que vêm até o meu consultório, que eu coloco o microscópio neles, tem dermatite seborreica.
Caramba!
Claro que muitas vezes a olho nu não se vê, mas só colocar o microscópio que vê, né?
Agora eu fiquei curioso pra ir no consultório passar no microscópio.
Então, é uma condição que pode, na época, você não ter, mas com o tempo você pode vir a ter problemas, né? Com a dermatite seborreica, né, pela falta da higienização adequada. Então, acho que é importante, se você não tiver tendo nenhum sintoma, nenhum sinal, você pode até manter como você já faz. Não sei se lavando um dia sim, um dia não, lavando de dois em dois dias, né? Mas é importante você estar verificando se isso também não está prejudicando a saúde do seu cabelo.
Vou fazer essa checagem e, olha, passando a pandemia, vou visitá-lo para passar no microscópio. Porque a barba precisa de um cuidado muito mais constante. Eu lavo a barba 3-4 vezes ao dia, assim, sabe? O cabelo não, se eu lavo muito, ele não fica legal. Então, e mesmo passando hidratante depois, com todos os cuidados, eu vou passar depois para ter certeza de que tá tudo certo.
O creme de pentear ainda tem um detalhe maior. O creme de pentear, ele deixa muito resíduo, muita gordura no couro cabeludo. É diferente de você usar um leave-in, que ele é mais líquido e você usa uma quantidade menor, né? Um reparadorzinho de pontas, né? Então, são cosméticos que são mais leves do que um creme de pentear.
E uma situação, né, também que aconteceu, tô trazendo a minha experiência de vida, né, pra cá.
Pra esse aí, programa. Mano. Você pode falar, assim, aconteceu com um amigo
meu. Isso é bom. Começou a perder os pelos pubianos. Né? Na minha adolescência, eu pintei muito o cabelo. Sim, era cada dois meses, o cabelo era uma cor, era rosa, vermelho, verde, azul.
Passou por todas
laranja,
as cores.
Laranja, foi o arco-íris inteiro. E, obviamente, pra eu poder pintar, eu descoloria. Só que, assim, como um bom brasileiro, nem sempre...
Um adolescente, né?
Eu não necessariamente eu procurava um profissional. Eu ia lá na farmácia, comprava um blondor, descoloria eu mesmo, e aí ele passava, sei lá, violeta de genciana, passava azul de metileno no cabelo. Essa química...
Pode ter gerado algum problema?
Pode ajudar numa calvície, ou pintar o cabelo, esse tipo de estética pode atrapalhar também.
As químicas que você aplica no cabelo, ela pode gerar uma quebra do cabelo, né? Então o cabelo tonsura, quebra, fica com qualidade ruim, fica feio, muitas vezes com pontas duplas, mas não gera uma calvície. Agora, quando você tem uma queimadura, como eu já presenciei, um alisamento que queimou o couro cabeludo, aí sim você pode ter uma calvície, uma queda de cabelo, uma destruição do cabelo definitiva.
E às vezes eu vejo, por exemplo, na televisão, eu descobri isso recentemente, tem canais a cabo específicos que em determinado horário o público é calvo. É assim, é calvo e impotente. Outro dia... Não, eu tô falando sério, porque é assim que se descobre o target do canal a cabo. Vou até falar nomes aqui. Eu liguei no FX um dia, às 2 horas da tarde, no meio da semana, e aí, entre as propagandas, era impotência e calvície. E do calvície, era um creme. Tipo, é um creme, não sei o que lá, que ativa as células. E aí, tipo, shampoo específico, um creme específico. Esse tipo de
óleo
coisa.
Óleo de tubarão.
Então, esse tipo de coisa. O cogumelo do sol, não sei se raspa, né? O cogumelo, não sei. Esse tipo de produto, assim, existe um produto profissional mesmo
existe
pra isso?
Existe o tônico capilar?
Funciona? Tem produto que funciona, que não funciona? Ou é tudo ladainha? Qual que é? Porque existe um estigma desses produtos maravilhosos, miraculosos, que salvam a calvície. Existe realmente esses cremes, produtos, massagens, essas coisas?
Eu sempre digo que, assim, tudo que é milagroso para calvície é mentira. Então, assim, hoje existe tratamentos efetivos para calvície? Sim, existe. E geralmente consiste na combinação de vários tratamentos. Cápsulas, loções, laser, e assim você consegue resolver a calvície. Mas um produto só, uma vitamina só, que resolve o problema da calvície, não existe. É muito importante até frisar isso com uma questão de saúde pública. Então, as pessoas não cair nesse tipo de conto. E muitas vezes vem associado a fotos com antes e depois, que isso é até irregular, né? A própria Anvisa não permite que faça esse tipo de marketing, de propaganda, né? Mas vocês veem. E aí é uma coisa que, teoricamente, é a solução da calvície. E isso não acontece, né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
Assim como receitas caseiras, sei lá, tomar sol com café no cabelo. Tem umas coisas dessa, né? Existem receitas caseiras que o pessoal passa por aí. Internet é um antro dessas ideias malucas de... Sei lá, coisas que você faz em casa que resolve calvície. Também não tem nada miraculoso, né? Porque se, na minha cabeça, se existisse os laboratórios usariam, sei lá, a técnica...
Borra de café.
A borra de café da composição dos shampoos.
Sim, já teria borra de café pra tomar, borra de café pra passar, né? E fazer injeçãozinha de borra de café e assim seria, né?
E, Adriano, existe uma idade adequada para eu começar um tratamento prévio, né, para prevenir uma calvície? Porque, sei lá, por exemplo, ah, meu avô é careca, meu pai é careca. Então, assim, é muito provável que eu não serei, por exemplo.
A questão é, você já devia ter ido
ou não? Ou, sei lá, eu já levo meu filho com 10 anos de idade para já começar um tratamento prévio? Existe isso? Uma idade mínima, máxima?
A idade ideal, quando a gente pensa em alopecia androgenética, para começar a se tratar é após a puberdade. Ou seja, após os 16 anos, geralmente já pode se buscar, se tiver sinais de perda de cabelo, um tratamento, né? Eu mesmo comecei a me tratar bem precoce, comecei a me tratar com 16 anos.
Caramba!
Então, é interessante que se a pessoa realmente não quer perder cabelo, quer manter o seu cabelo, quer passar por toda a vida, né, mantendo seu cabelo, que o tratamento seja precoce.
Afinal de contas, como você mesmo disse, pela sua genética, todos os homens da família são calvos, exceto você. Na foto de família é uma sacanagem com o resto da galera, né? Em relação a esse olhar, né, genético, olhar pra família, o homem, né, considerando o homem, ele tem que olhar pro lado da mãe,
o lado paterno ou o lado
do pai? Ou isso não
faz
diferença? A herança
é poligênica, pode vir de um lado ou pode vir de outro. Então, assim, tendo herança, ou mesmo, às vezes pula gerações, né? O pai, por exemplo, meu avô não era calvo e nem minha avó. E meu pai só tem um irmão que é pouco calvo, o resto é tudo muito calvo. Então, às vezes a geração pula, né? Você tem pais que não são calvos e filhos calvos.
Espero que tenha me pulado aí.
Mais um... Deixa essa pro meu filho.
É mais um problema.
Pelo que os seus amigos estão dizendo.
É porque você não viu meu pai.
É verdade. O pai dele...
Acho que eu vou te esperar aqui.
Deveria. Devo ficar mais preocupado ainda por uma questão de masculinidade tóxica que a gente tem na nossa cultura. São mais de 5 milhões de crianças que não têm relação com os pais. E aí você não tem referência se você vai ficar calvo ou não, né, cara? Você não tem nem referência de falar, putz, eu posso olhar pra um homem da minha família. Eu, por exemplo, tenho esse privilégio de olhar e falar, ó, meu avô aqui, meu pai ali, meu tio ali, e eu consigo olhar minha genética mais ou menos do resultado daqui a uns 30, 40 anos, entendeu? Tem muita gente que não tem essa vantagem, cara.
Você já tem o parâmetro, né?
É isso aí, né? E acho que realmente faz toda a diferença.
Turquia, Istambul, 1869. Na capital do Império Turco Otomano, o dermatologista Menahem Odara está prestes a fazer um procedimento revolucionário. Ele corta pedaços entre 1 e 4 milímetros do couro cabeludo de um homem e implanta os pedacinhos de pele na cabeça de outro, um careca. O transplante é coberto com um curativo e Odara determina que o paciente espere um mês para ver o resultado. 4 semanas depois, ao retirar o tecido de proteção, o resultado surpreendeu Odara. Apesar de grande parte do cabelo ter saído grudado no curativo, alguns poucos fios nasceram. Foi o suficiente. A Turquia presenciava o sucesso do primeiro transplante capilar da história. Mais de 150 anos depois, o país voltou a ser destaque no assunto. O último levantamento de dados sobre transplante capilar na Turquia não é tão recente, mas dá uma ideia de como o país tem atraído pessoas do mundo todo interessadas em acabar com a calvície. Em 2016, cerca de 65 mil pessoas foram buscar tratamentos capilares oferecidos por mais de 350 clínicas turcas especializadas. Uma indústria que, segundo matéria publicada no El País, movimenta mais de US$1 bilhão por ano. Os transplantes capilares são tão comuns em Istambul que é muito possível encontrar grupos de homens passeando entre os pontos turísticos com uma faixa na cabeça raspada. Como explica o jornalista Andrés Mourenza, turistas desavisados chegam a perguntar se os grupos fazem parte de alguma estranha seita islâmica. Nada de seita. Os turistas com cabeça enrolada em curativos na Turquia só querem se livrar de suas carecas.
Em
primeira coisa, de verdade, Adriano, tenho muita dúvida em relação a implante, que às vezes a gente vê colegas de profissão, amigos, pessoas, sabe, que fizeram transplante às vezes há 30, 40 anos atrás, conheço gente que tem aquelas marcação dos fiozinhos assim, parece uma Barbie, sabe, que tá aquela coisa que fez só no começo e aí o resto ficou careca e ficou a linha dos fios. Tem um monte de casos, mas eu sempre ouço que tira-se pelo de um outro lugar do corpo e implanta-se no couro cabeludo. E aí eu sempre me pergunto, tem uma pessoa que tem o cabelo liso que vira crespo? Porque normalmente da onde você tira, pelo que eu já ouvi falar, é das nádegas, do pubis, entendeu? Vai tirando as partidas, não sei, da axila? Tem gente que tira aqui do cucuruco, né? Que tira aqui da parte de trás, né? Da nuca e vai pra frente. Como que funciona esse processo? Dá realmente pra pessoa ficar com o cabelo metade crespo, metade liso?
Ou existe realmente esse plano?
Tem que alisar.
Posso
fazer? Eu fiz transplante, agora eu aliso a parte de cima. Como é que funciona isso?
O transplante é sempre, pra esclarecer as pessoas, é sempre autólogo. Ou seja, dela pra ela mesma.
Sim.
Então não dá pra pegar o cabelo do tio, do irmão, da namorada, né? Então não dá. Então é sempre o seu próprio cabelo.
Mas isso por ética ou porque não é possível?
Não, você poderia até fazer, só que essa pessoa teria que ter um comportamento, usar medicamentos, como um transplantado de rim, de coração.
Perfeito.
Que são medicamentos muito pesados.
Ou seja, não é necessário por conta disso, né? Dá pra evitar,
isso, né? Um procedimento que é estético, não é vital pra pessoa, né? Não se faz sentido fazer isso.
Perfeito.
Né? Mas você pode, e na maior parte das vezes você transfere cabelos do próprio couro cabeludo, esse é o mais natural. Então você transfere tanto da região temporal quanto da região hospital, porque essa região é uma região que não tem ação da testosterona. Então, nossa, quando você transfere um cabelo daqui de baixo, passa pra cima, esse cabelo não cai mais.
O cabelo da nuca aqui é região hospital, eu nunca tinha ouvido falar esse nome.
É occipital.
Ah, occipital. Você falou rapidinho, parecia que era do hospital. Falei, caramba!
Não, pareceu, mas é occipital.
Ok, occipital.
Então, essas regiões não sofrem ação da testosterona. Hoje o transplante, ele é feito fio a fio. Então, não tem mais o corte. Vocês viam pessoas antigamente, às vezes raspava a cabeça, via aquela mega cicatriz no couro cabeludo. Isso não existe mais hoje em dia. Hoje em dia tira fiozinho por fiozinho, unidade folicular por unidade folicular, e transfere para a área desejada, né? Seja o cucuruto, como vocês disseram, seja a região frontal. O cucuruto é o vértex, né? Uhum. Seja a região frontal. Então, quando nós nos deparamos com pacientes que têm um pouco de cabelo nessa região de trás e do lado, mas não tem um cabelo suficiente para cobrir toda a área, aí sim nós retiramos cabelo de outras áreas. E diferente do que vocês falaram, a gente não tira muito do pubis e nem do glúteo. As regiões de preferência são tórax, abdômen e área da barba.
Legal.
Né? Claro que esse é um transplante para complementar. E não dá para falar assim... Às vezes eu já me deparei com um paciente que chegou aqui que não tinha área doadora, fazendo... Tira os pelos do meu corpo todo e põe na cabeça. Não é tão simples assim, né? Os pelos têm seu papel no nosso corpo. Se tirar pelo do corpo inteiro, vai gerar cicatriz no corpo inteiro, né? Então, são áreas que não são cobertas. Então, não dá para fazer isso. Tem lugares, tem risco de queloide, são mais suscetíveis a queloides. Então, não é assim que nós fazemos, né? O paciente tem que ter um pouco de cabelo para ser transferido e aí sim pode ser complementado com pelos de outras áreas.
E no caso, por exemplo, das mulheres que também têm pelos no corpo, mas são pelos diferentes, assim, são pelos às vezes mais finos, às vezes até porque tirou muito pelo, não sei. No caso de fazer um transplante de uma mulher que tem pouco volume no cabelo, se eu tirei um cabelo daqui da nuca, da região occipital e coloquei aqui, por exemplo, na entrada ou aqui em cima, ela perde esse cabelo dessa região e ganha da outra? É realmente só tirar de um lugar ou do outro? Ou, por exemplo, sei lá, nasce um novo folículo aí na região onde tirou e cresce, e aí vai dá pra ir multiplicar? Tipo, fazer uma hortinha que você, na hora que você tá fazendo um manjericão, você corta, faz uma muda, replanta, corta, faz uma muda até fazer um vaso
uma cheio. Uma fazenda de cabelo.
Isso, dá pra fazer uma fazenda de cabelo?
É uma transferência de cabelo. Esse cabelo não volta a nascer na região que ele foi retirado. Ele vai nascer numa nova nova região, na área receptora. Então, não tem uma multiplicação de cabelos, tem só uma transferência de cabelos.
E aí, no caso, por exemplo, puxa, se eu tirei um pelo da barba ou do tórax para poder fazer esse preenchimento, quando o fio cresce, ele se comporta novamente como um cabelo ou ele se comporta como o fio da barba, como o fio do tórax, que normalmente não cresce tanto, tem um limite de crescimento, ao contrário do cabelo, que continua crescendo, né? Dá pra você ter o cabelo crescendo durante 10 anos e fazer um cabelo gigantesco. Nesse caso, para preenchimento, como que funciona? Como ele se comporta?
Ele se comporta, na maior parte das vezes, como a região originária dele. Quando nós tiramos, por exemplo, um cabelo da cabeça para transplantar para uma sobrancelha, a gente já avisa para o paciente, olha, você vai ter que estar aparando a sua sobrancelha, olha, porque ele vai crescer não como um pelo da sobrancelha, ele vai crescer além. Então, ele tem um comportamento mais parecido com a região que foi retirada, a região original dele.
Então, daria, nesse caso, se eu te retirasse da pubis ou das nádegas, eu, de fato, ele cresceria crespo, mesmo se eu tivesse cabelo liso, por exemplo, ele cresceria...
E não ia dá pra fazer trancinha, ele não ia chegar nunca ao nível da cintura. Entendi. Então isso não ia acontecer.
E aí lavar a cabeça vira higiene íntima, né? E esses outros métodos, por exemplo, o método laser, eu tenho um colega, um amigo meu, que começou a fazer esse método laser, tal, sessões de laser, pra começar a nascer mais cabelos. Isso existe? Como que funciona esse tipo de tratamento?
Existem vários tratamentos que são, na maior parte das vezes, realizados nos consultórios médicos. E dentre eles, nós temos o laser. O laser, ele funciona como um anti-inflamatório. Então, na maior parte das vezes, o couro cabeludo, quando tem uma alopecia androgenética ou uma doença autoimune, tem um processo inflamatório. Então, o laser acalma todo esse processo. O laser também ativa as células do couro cabeludo, dá energia para essas células estarem favorecendo o desenvolvimento do cabelo. Nós temos também a autofrequência também favorece o desenvolvimento dos cabelos. Nós temos ainda a aplicação intralesional do couro cabeludo. Cabeludo, que são o quê? Remedinhos que são depositados direto no couro cabeludo, através de uma injeção. Então, se faz injeção direto no couro cabeludo para que esse cabelo se desenvolva. Algumas doenças autoimunes, né, e a própria alopecia areata, o líquen, pseudopelada de Brock, pode ser feita a aplicação de corticosteroide também, direto no couro cabeludo, para conter o desenvolvimento da doença.
Quer dizer, então, as pessoas ainda podem ter esperança.
Sim, eu sempre brinco assim, que fica calvo hoje em dia quem quer ficar calvo, quem não vai atrás, quem não busca tratamento, porque há sempre uma esperança. Se você busca um tratamento precoce, logo no início, isso é possível, você manter o seu cabelo.
E me fala uma coisa, Adriano, por que as pessoas vão fazer tratamento ou fazer implante na Turquia?
Por que as pessoas vão pra Turquia?
Qual é o rolê da Turquia?
Ficar num resort, tem gente que fica 2 meses lá.
É isso aí.
Compra o pacote turismo.
É porque é mais barato,
só isso.
Na Turquia tem um agravante. Para você fazer um transplante na Turquia, você não precisa ser médico. Como aqui, uma manicure não precisa ser médico para fazer uma unha. Lá não precisa ser médico para fazer um transplante. Então, o custo de um transplante na Turquia, que já foi barato, né, era em torno de $2,500, $3,000, era interessante. Então, os pacientes iam. Hoje, ficou caro ir para a Turquia, né? Então, caiu muito, virou um comércio, né? E grupos de WhatsApp, de Facebook e assim vai, né? É que assim, quem tá do outro lado, a gente vê também histórias, infelizmente histórias tristes, histórias de pessoas que passaram mal lá, histórias de pessoas que ficaram internadas, que não tiveram assistência e assim vai. Né? Você ir para um país menos desenvolvido que o seu, em busca de um sonho, sem buscar uma qualificação, sem saber se você vai fazer com o médico, se você passar mal, onde você vai ser atendido, é muito perigoso. Como a gente já viu reportagens de pessoas que foram para países vizinhos ao Brasil fazer cirurgia plástica e tiveram problemas sérios e até morte. Então, assim, tem que ter cuidado. Procura fazer no seu país, não estou me autopromovendo, porque existem vários bons cirurgiões de transplante capilar, não só eu, no Brasil, mas você precisa de ter um auxílio no pós-operatório também, né? Por exemplo, eu vejo meu paciente 2 dias depois, ele vem aqui 15 dias depois, vem a cada 15 dias no meu consultório, se ele não tiver nenhuma dúvida antes, por um ano.
Realmente.
Precisa de um acompanhamento. Você fazer uma cirurgia, no outro dia entrar num avião e ir para outro país. Se você tiver intercorrência, como eu já tive vários pacientes que vieram da Turquia me pedindo ajuda, com complicações, alguns médicos aqui no Brasil nem querem colocar a mão nesses pacientes, porque assim, é sempre complicação, nunca é uma coisa boa. Então tem médico que fala que nem quer atender esse paciente, né? E ele não tem obrigação, o paciente não é paciente dele, né?
A Turquia, então, não tem nenhuma tecnologia ou algo diferente que o restante do mundo. Ele só tem um preço mais barato.
Você acha que os médicos brasileiros, o Brasil é muito avançado nisso, os médicos brasileiros fazem bem. Hoje o mundo é globalizado, o que aparece de bom nos Estados Unidos, o que aparece de bom em Israel, no outro dia tá aqui, tá, né? Não tem diferença, né? Já existiu isso, né? De uma coisa ser escondida, tá lá num país que ninguém descobriu ainda, hoje o que aparece no país, o que o médico postou lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, outro dia tá aqui. Então, é bobagem, né? Eu acho que é um risco desnecessário para a pessoa ser submetida, né? Até mesmo pela história do risco de vida, né?
E, Adriano, você passou uma referência, por exemplo, custar $2,000-$3,000 fazer um transplante antes e valia a pena, na percepção das pessoas, valia a pena por conta que era mais barato. Mas existe uma referência, ou você sentiria vontade de passar uma referência, tipo, quanto custa um transplante de cabelo em média no Brasil? Porque às vezes a pessoa tem essa questão, mas porque tem que fazer a economia antes de chegar, né, de fazer.
Brasil, você escolhe o médico que você quer ir, né, do menos experiente. Em qualquer país, as coisas se difundem, pessoas curiosas tentam fazer, pessoas experientes já fazem. Então, no Brasil, você vai encontrar transplante de R$12.000 e transplante de R$40.000, né?
Tá.
Aí você vai decidir o médico que você quer ir. Ah, eu quero ir no médico que acabou de começar, tá bom? Eu quero ir no médico que já tem experiência, que já fez 500 cirurgias, que já fez 1.000 cirurgias, tudo bem? Então, é importante você, às vezes, ter referência, né? Conversa, vai não só em uma consulta. No Brasil existe a história que é proibido, mas existe, as pessoas pensam, avaliação. Não existe avaliação médica, existe consulta médica. Tem pessoas que ligam, até mesmo na minha clínica, falam assim, ah, tem que pagar a consulta? Eu sou médico, eu vivo do meu trabalho.
Sim.
Então, assim...
No sistema atual tem sim, a gente tem sim.
Enquanto tem algumas clínicas que a pessoa não cobra consulta, mas ele não sabe, mas aquela pessoa que está atendendo ele não é um médico, é uma vendedora. Um vendedor. Então, assim, a pessoa tem que saber onde vai, o que quer, se você quer uma coisa de qualidade ou se você quer o mais barato. Eu acho que, assim, quando você vai comprar um automóvel, ele tem o mesmo modelo. Se numa agência custa 1.000 e na outra custa 1.200, você pode escolher comprar de 1.000 porque é igual. Mas quando você vai cuidar da sua saúde, eu acho que o limitante aí não é o preço. Claro que você tem que arcar com o que você pode pagar, mas você não pode falar assim, eu quero o mais barato, porque você pode ficar insatisfeito, infeliz com o resultado, né? Então, eu acho que tem que pensar nisso. Outra coisa, grande parte dos médicos faz uma cirurgia de 6, 8, 10 horas, minhas cirurgias demoram 10, 12 horas, sem anestesista, sem uma região preparada, sem um centro cirúrgico adequado. Então as pessoas compram o serviço, mas não sabem disso. Por exemplo, quando eu vou realizar um transplante, eu tenho uma equipe de 8 pessoas, um anestesista cuidando desse paciente, um centro cirúrgico totalmente equipado, respirador, gerador de energia. Qualquer coisa que acontecer, o médico tem que estar apto, o lugar que essa pessoa está alterando tem que estar apto para socorrer essa pessoa. Sim. Por mais que seja um procedimento minimamente invasivo, porque é muito pouco invasivo, mas é a saúde de uma pessoa que está aqui, né? Então, nesse ponto eu sou muito criterioso, né? As pessoas têm que fazer exames, muitas vezes têm que fazer exame cardiológico, tem que ter uma avaliação de risco cirúrgico, por mais que seja uma coisa simples. E muitas pessoas banalizam o transplante. Ah, é uma bobaginha, é como... Eu ouço pacientes me contando aqui, ah, eu liguei numa clínica e falo, não, é igual fazer uma obturação. Não é igual fazer uma obturação, é um risco. Você fica horas sendo submetido a uma cirurgia. Não tem sangramento, mas tem outros riscos. Então, assim, não pense que é uma bobagem transplante de cabelo. Tem que ser feito de maneira segura e responsável.
E aí, você gostou desse podcast? Então compartilha e ajuda a Podosfera a crescer.
Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, e não vai esquecer de falar o seu nome e de onde está falando, é importante. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. E esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins, com a minha voz, Raul Rosa. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.